Senhores deputados, estamos então em condições, como tínhamos previsto, é a solicitação do Bloco e do Partido Socialista. Estamos ainda em tempo, são 3 minutos a cada grupo parlamentar, portanto o tempo que demoraremos a discutir isto depende das vossas excelências, mas estamos em condições de retomar a nossa agenda para o ponto 2, que é discussão na Comissão do Projeto de Resolução 1844 do Bloco de Esquerda, recomenda o fim da concessão à Fertagus da exploração do serviço ferroviário no eixo Norte-Sul e a sua integração no Serviço de Transportes Urbanos da CP. O Partido Ecologista aos Verdes tem também um projeto de resolução 1855 no mesmo sentido. E, portanto, vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Heitor Sousa já está presente. Dou-lhe imediatamente a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria primeiro de tudo agradecer a todos os membros da Comissão o facto de terem aceito discutirmos isto no final dos nossos trabalhos. Eu tive mesmo uma situação em que não podia deixar de estar presente, foi estar numa ação em Tribunal de Leiria. Também tem a ver com transportes, mas é com infraestruturas de transportes rodoviárias. E por essa razão solicitei ao deputado Hélder Amaral que esta questão fosse discutida no final desta sessão. Os meus agradecimentos, mais uma vez, a todos os membros e todos os grupos parlamentares. Depois, este projeto de resolução, como quem teve a oportunidade de percorrer os olhos sobre ele, é um projeto que era datado. Estávamos em outubro de 2018, quando o grupo parlamentar entendeu apresentar este projeto de resolução, porque, como se sabe, a concessão do serviço ferroviário do Eixo Norte-Sul a Fertagus termina no final do corrente ano e era importante que a Assembleia da República apreciasse a necessidade ou não de integrar a Fertagus, o serviço do Eixo Ferroviário Norte-Sul, no conjunto do serviço urbano da CP da área de Lisboa, da Grande Lisboa. E por essa razão, porque o tempo urge, é necessário que essa discussão seja feita. Em outubro de 2018 parecia que Fertagus ia continuar a fazer fincapé numa posição de querer estar fora de todo o sistema de bilhética comum à área metropolitana de Lisboa. Finalmente isso foi ultrapassado, quase que, eu diria, entre aspas, voluntariamente obrigada, sob pena de não fazer parte do sistema de bilhética e, portanto, criar aqui uma grande confusão e um grande buraco negro no funcionamento do sistema ferroviário de transportes na área metropolitana de Lisboa. De qualquer forma, apesar de ter havido essa integração no sistema de bilhética, continua a haver um funcionamento independente da Fertagus em relação com o resto da sua articulação com os outros modos de transportes na área metropolitana de Lisboa. Isso resulta do facto de estar ainda em vigor a concessão de parceria público-privada do transporte no eixo ferroviário Norte-Sul, e essa só poderá haver plena integração modal, tarifária e horária de todos os modos de transporte quando eles responderem a um mesmo sistema, a uma mesma autoridade metropolitana de transportes e quando a sua operação estiver plenamente integrada na área metropolitana de Lisboa. E por essa razão nós consideramos que é todo o interesse que a Assembleia da República se pronuncie sobre esta magna questão, que é de saber se sim ou não a concessão e parceria pública ou privada com a Fertagus deve terminar e ser integrado todos os trabalhadores e equipamentos e infraestruturas serem integrados nos serviços suburbanos da CP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que podemos discutir conjuntamente, portanto a apresentação também passava ao Sr. Deputado Sr. Luís Ferreira, que pudesse fazer a apresentação. do seu projeto.
Obrigado,
de resolução.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, os Verdes apresentam este projeto de resolução no sentido de proceder à integração do serviço ferroviário Lisboa-Setúbal na CP após o fim da concessão deste serviço à Fertagus, que termina, como sabemos, este ano. E fazemos porque nós consideramos que a parceria público-privada que o Estado celebrou com a Fertagus e cujo contrato de concessão termina este ano, como disse há pouco, representou e continua a representar uma opção extremamente lesiva para o Estado, a começar pelo facto desta parceria, aliás, à semelhança de muitas outras, estar suportada em infraestruturas públicas, neste caso linhas ferroviárias, estações e material circulante, que são públicos, como sabemos. Depois, importa lembrar que na altura do lançamento do concurso para a atribuição da concessão do serviço ferroviário Lisboa-Setúbal, a CP foi impedida pelo governo da altura de proceder também, de concorrer também a este concurso. Mas mais, segundo o relatório da auditoria do Tribunal de Contas relativo ao ano 2012, os encargos suportados pelo Estado só entre 1999 e 2010, com esta concessão, representaram mais de 45 milhões de euros a título de compensações por desequilíbrios financeiros e mais de 57 milhões de euros de compensações pela prestação do serviço público, que prefaz um total superior a 100 milhões de euros, de onde facilmente se conclui que é urgente integrar este serviço na CP sob pena de se continuar a desperdiçar recursos públicos. Para além disso, em 2016, a Fertagus assinou um contrato com a EMF no valor de 1,2 milhões de euros, que visava a revisão de um total de 880 componentes de material circulante, mas, apesar do contrato ter sido estabelecido com a Fertagus, foi mais uma vez o Estado a ter que pagar. E, portanto, perante todos estes factos, e considerando que está a terminar o contrato de concessão à Fertagus, nós estamos em crer que está aberta uma oportunidade do Governo oferecer resistência às pressões que o Grupo Parraqueiro já tem vindo a fazer à renovação da parceria, o que de facto demonstra também o quanto esta concessão é apetecível e rentável para o privado e, portanto, nesse sentido, não renovar o contrato de concessão que tem com a Fertagus. E, portanto, aquilo que os Verdes pretendem nesta recomendação é que o Governo desenvolva os mecanismos necessários para que, terminado o contrato de concessão à Fertagus, ainda durante este ano, que estejam reunidas as condições para a integração deste serviço na CP e que, na sequência desta integração, se proceda à integração dos trabalhadores que atualmente estão afetos à Fertagus, na CP e na EMF, salvaguardando naturalmente todos os seus direitos, nomeadamente a aplicação do contrato coletivo em vigor nessas respectivas empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Agora as inscrições. Sr. Deputado André Binotes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, este tema que aqui vem não é novo. Aliás, tivemos já a oportunidade de debater a 18 de outubro de 2018 em plenário uma iniciativa do PCP que versava sobre a mesma matéria, mas vale a pena refletir sobre o que se passou desde então até agora para percebermos que estas peças formavam de uma dúvida muito grande relativamente à capacidade das autarquias locais, da área metropolitana, do próprio Governo, dos próprios operadores, em se juntarem naquilo que foi o plano de apoio à redução tarifária e, posteriormente, o trabalho que foi feito ao nível metropolitano. Quando se olha para estas peças legislativas, confere-se que nenhum destes partidos acreditava que a Fertagus pudesse vir a integrar o título único, o que veio a acontecer, no caso o navegante e o navegante metropolitano. Mas há também uma questão, e sendo legítimo e pertinente discutir a natureza jurídica, a arquitetura jurídica desta concessão, é também pertinente dizer que nós não podemos utilizar o Tribunal de Contas para um mesmo efeito, sobre uma mesma matéria, sobre um mesmo tipo de critério, numas vezes dizendo que não serve e utilizar esta narrativa do Tribunal de Contas para dizer que as PPPs não fazem sentido e depois quando o próprio Tribunal de Contas, com os mesmos critérios, com os mesmos métodos, vem dizer que a parceria é proveitosa, que é frutuosa, nós ignorarmos este facto. Portanto, o Tribunal de Contas, por vezes, indica parcerias público-privadas que são lesivas do interesse público. Nesta feita, o próprio Tribunal de Contas vem dizer que esta é uma parceria proveitosa. E mais, aquilo que esteve na base da definição desta parceria tinha a ver com a qualidade, com a comunidade, com a rapidez e com a segurança. Dizem os utentes, e isto têm sucessivos relatórios da empresa e têm sucessivos inquéritos, os próprios utentes reconhecem estas vertentes. Aliás, tem até havido um aumento da procura neste serviço, porque ele é fiável, ele é previsível e ele tem oferecido essa comodidade. Mas é também importante destacar uma outra coisa. No momento em que vivemos, é particularmente relevante destacar a paz social que existe na Fertagus, e isso é também uma matéria que nos merece destaque. Importante definir também que, em termos de integração tarifária, portanto já é uma questão ultrapassada, mas a falta de diálogo e integração modal também merece uma nota da nossa parte. Por exemplo, a Câmara Municipal do Barreiro e a Câmara Municipal da Moita estão em diálogo com a Fertagus no sentido de reforçar as linhas rodoviárias e reforçar a intermodalidade, até com o aumento de 60 novos autocarros que se vai registar, por exemplo, do Barreiro. Portanto, esse é um caminho que tem que se fazer. O Sr. Deputado tem razão naquilo que disse, aliás, os seus deputados têm razão, mas que está, de facto, a ser percorrido. Esta matéria está em âmbito de análise, existe uma comissão de negociação, mas eu diria que, na defesa do superior interesse dos utentes, este é um caso no qual devemos ter alguma ponderação nas decisões que vamos tomar, porque de facto os utentes estão contentes, os utentes sentem que é um bom serviço. Com este passo de integração, e finalizo, Sr. Presidente, algumas das questões que colocaram da intermodalidade, por exemplo, estão a ser supridas. Portanto, da parte do Partido Socialista, aquilo que defendemos é que seja analisado, finalizadas as negociações e que se possa chegar a bom porto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar, portanto, do debate que já houve em torno deste tema, no plenário inclusive, portanto, há sempre dados novos. No entanto, para nós, PSD, o que é importante não é com certeza a questão jurídica sobre o qual o serviço é gerido. Portanto, eu sei que para o PCP e para o Bloco de Esquerda e para os Verdes, tudo o que é público deve ser gerido pelo Estado, deve ser nacionalizado. Na nossa ótica, não. Portanto, o serviço pode ser público, pode ser privado, pode ser municipal. O que é importante é o serviço que presta ao utente. E, deste ponto de vista, eu queria aqui dizer que esta, ao que se sabe, é a única PPP do Estado que é bem-sucedida, pois dá lucros desde 2005. Ela partilha com o Estado 50% dos resultados. Se os resultados excederem aquilo que é o modelo de gestão da própria empresa, o Estado passa a receber 75%. E quando há prejuízos, são zero para o contribuinte. Portanto, este modelo parece-me que se defende o interesse público e defende, naturalmente, os contribuintes e os utentes. Depois vou àquilo que já foi dito pelo deputado Pinatos Batista, que é o índice global de satisfação em critérios como segurança, pontualidade, rapidez, é muito bom. É dito pelas várias entidades, não é de cor que estamos a falar, portanto, desde a AMT aos inquéritos da empresa. É uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal, inacreditavelmente, portanto fui descobrir também este indicador. Os próprios trabalhadores valorizam a empresa. Portanto, nessa circunstância, acho que, tendo em consideração que é uma empresa que transporta os seus utentes a horas, com pontualidade, com segurança, a preço justo, sem stress, e preço justo que se reforça com esta participação no parte, não é? Parece-me de todo inapropriado que se venha a nacionalizar uma situação que até está a funcionar bem. Portanto, esta é a nossa posição, e reforçando que, para nós, o que é importante mesmo é a qualidade que estão apresentadas pelas empresas em geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este debate, como já aqui foi retificado, é sempre necessário, mas não é um debate que não se tenha realizado, é um debate que se realizou em outubro, uma proposta apresentada pelo PCP em julho do ano passado. No essencial, estas iniciativas que estamos agora a discutir vêm no mesmo sentido do projeto de resolução apresentado pelo PCP e debatido, no plenário o ano passado, e portanto é um debate que vale sempre a pena fazer, enquanto está em tempo útil a decisão que o Estado pode tomar e do ponto de vista do PCP deve tomar, no sentido de não dar continuidade à PPP daquele eixo ferroviário. Tivemos a confirmação de que o PS e o PSD defendem esta PPP. Não falo do CDS porque não falou neste debate, mas falando no plenário em outubro também manifestou essa posição. Portanto, PS, PSD e CDS defendem a PPP em causa. Os seus deputados que se pronunciaram sobre isto não tiveram em conta que o retrato que numa fase final foi definido pelo Tribunal de Contas sobre este contrato de concessão nesta PPP, que o Sr. Deputado André Pinotes Batista referiu como sendo uma parceria público-privada proveitosa, nós já tivemos a ocasião de sublinhar o seguinte: este custo para o Estado e para os contribuintes foi pago adiantado, foi pago à cabeça em 200 milhões de euros no início da década. E, portanto, a partir do momento em que se pagou à cabeça 200 milhões de euros naquela fase, em subsídios ao privado, a partir daí é muito fácil dizer que os ganhos que sobreviessem seriam para dividir. Aliás, há uma questão que se coloca, é que neste contrato e neste contexto jurídico, o famoso parte que vai permitir um acréscimo de mobilidade às pessoas e um preço muito mais reduzido, vai fazer com que naturalmente este seja um dos operadores mais beneficiados, tendo em conta a tarifária que estava em vigor, que era exorbitante. E, portanto, a passagem de um tarifário exorbitante para um passe acessível significa um volume muito grande da verba que está alocada no parte para aquele operador. E, portanto, isto é ganhar em dois carrinhos. Portanto, não podemos ignorar essa situação, mesmo num contexto de continuidade até ao final desta parceria público-privada, porque com a renovação da PPP para o futuro, esta é uma situação injusta que não pode deixar de ser assinalada. Portanto, aqueles que mantiveram e mantêm as restrições e os bloqueios à gestão e à boa operação de transporte no setor público são aqueles que depois vêm elogiar a rapidez e a pontualidade e o serviço na PPP, quando, aliás, mais recentemente começaram a evidenciar-se diversas situações que vêm pôr em causa essa imagem de que tudo está bem e de que tudo são rosas naquele serviço. Portanto, é melhor olharmos para o que está a acontecer ultimamente, até porque nós estávamos a falar de uma parte da população que tinha acesso àquele serviço, tendo em conta os preços que eram praticados. Com o alargamento dessa acessibilidade, estamos a ver o impacto e estamos a ver a insuficiência em serviço de transporte, onde até os comboios são do Estado. Os comboios são do Estado, exploração privada, as estações que são do Estado, exploração privada, coisa que a CP nunca teve e não tem, na parte agora da separação com a IP e com a Refer. E, portanto, a única PPP, diz o PSD, que é positiva para o Estado, nem essa situação permite tirar tais conclusões. Por isso, nós reiteramos a posição que o PCP tem vindo a defender e que propôs, é no sentido que haja a integração deste serviço no setor público e no operador público nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os proponentes pretendem ainda acrescentar, encerrar o debate. Um minuto, cada grupo parlamentar. Sr. Deputado de Sousa, tem a palavra.
É o seguinte, Sr. Presidente, em relação ao virtuosismo desta solução, isso é uma questão que se tem que ver de forma mais aprofundada e não por aspectos superficiais. Eu diria, por exemplo, que esta decisão da Fertagus alterar o layout das carruagens é uma decisão um bocadinho estranha, porque ela supostamente tem que ser autorizada pelo IMT e tem que ser autorizada pelo Estado, porque isso significa uma degradação da qualidade de serviço, uma degradação do conforto das viagens dos passageiros e uma viagem que demora quase uma hora de caminho em pé, se calhar não é propriamente uma grande qualidade de prestação de serviço que se anuncia para o eixo ferroviário Norte-Sul. De resto, o preço que a Fertagus foi obrigada, digamos, a integrar no âmbito do parte, funciona para a empresa e não para o público, para o Estado, mas para a empresa funciona como um preço sombra, ou seja, um preço que tem que ser compensado por indenizações compensatórias. Eu sei que o PSD e o CDS não gostam nada de indenizações compensatórias, até tinha um governo que prometia não haver indenizações compensatórias para ninguém nos transportes públicos, para o setor público. Mas, para afertarmos, o que vai acontecer é indenizações compensatórias e bastantes, porque já como disse o deputado Bruno Dias e bem, os preços praticados pela Fertagus eram os mais elevados ao nível do transporte ferroviário na área metropolitana de Lisboa. E esses preços de referência vão se manter agora com o preço sombra do parte, que tem que ser depois compensado necessariamente para que o resultado positivo da Fertagus se mantenha nos próximos anos, se a concessão evidentemente for renovada.
Muito obrigado, deputado Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão do passo intermodal é uma questão importante e que os verdes dão muita relevância, mas não é só a questão do passo intermodal que está em causa neste negócio, digamos assim, porque nós também temos que olhar para a natureza jurídica do próprio serviço que está a ser prestado e saber se esta parceria pública ou privada está ou não a ser boa para o Estado. E agora dizemos assim, ela é positiva, é proveitosa. Pois, é proveitosa quando é o Estado a chegar-se à frente nas obrigações contratuais dos contratos que a Fertagus celebra, por exemplo, com a EMF, quando o Estado teve que desembolsar 1,2 milhões de euros para a revisão de 880 componentes de material circulante. É muito fácil, porque o terreno está todo preparadinho e quando é preciso o Estado chega-se à frente. Isto já para não dizer que esta parceria pública ou privada, que está suportada a infraestruturas públicas, e neste caso linhas ferroviárias, estações e material circulante, e portanto assim certamente que isto também tem que ser contabilizado quando nós dizemos que a parceria que está a ser boa para o Estado. Na nossa perspectiva continua a ser má para o Estado, aliás como do resto das parcerias público-privadas no geral. Depois, para terminar, apenas dizer que uma coisa é não renovar a parceria público-privada na concessão de um serviço público que o Estado celebrou e que termina este ano, outra coisa é dizer-se que vamos nacionalizar. Não vamos nacionalizar nada, vamos apenas dizer fim à concessão, porque daqui a pouco estamos a admitir que a concessão é a privatização. É só.
Muito obrigado.
Esclarecimento, Sr. Presidente.
A regra era os proponentes terminar, só pena de eu tiver ter que dar aos proponentes porventura.
Temos que propor também alguma verdade, não é?
Sr. Deputado, mas terei que dar eventualmente aos proponentes, obviamente depois do direito de resposta. Tem a palavra.
É só para situar isto no seguinte ponto, é que não há, esta empresa não recebe indemnizações compensatórias desde 2010. Portanto, nem sei do que é que estão a falar. Portanto, ela dá...
A primeira parte da concessão.
Não, isso é verdade. Portanto, isso é verdade, houve. Mas, entretanto, o lucro tem sido partilhado com o Estado, como eu disse. Mas já agora também não é só esta empresa, não só os utentes que estão contentes com a empresa, as autarquias. Os cordes de Seixal, Setúbal, etc., também estão satisfeitas, tanto mais que associam-se à imagem de marca da empresa e decoram os comboios com a imagem das câmaras. Portanto.
Muito obrigado. Sr. Deputado, bom dia.
Vamos então por partes, lá está. Confundir, começar uma intervenção dizendo que tem que ser reposta à verdade e depois dizer o que acaba de ser dito é no mínimo contraditório. É no mínimo contraditório. Não, não é verdade. Porque quando nós estamos a falar em dinheiros públicos que são entregues a um operador privado, podemos estar a falar de indenizações compensatórias, assim chamadas, ou podemos estar a falar de outra coisa, porque nem esse conceito existe no contrato PPP. Porque aquilo que era pago não era a título de indenizações compensatórias. Era a título de pagamento do Estado da PPP no contrato que era estabelecido até 2010. Por outro lado, aquilo que vai provavelmente acontecer já a partir deste ano é um pagamento de verbas avultadas àquele operador privado por via do parte, tendo em conta a diferença abissal entre o tarifário. E era disso que eu estava a falar, Sr. Deputado. Portanto, não responda àquilo que não foi dito para ignorar o que se diz. Finalmente, em relação à questão das autarquias, quero lamentar a mistificação que acaba de ser feita quando a atitude construtiva e de trabalhar em conjunto com o conjunto
com as várias entidades e instituições que uma autarquia tem, não é nunca prejudicial da posição política assumida e da intervenção que é assumida institucionalmente pelas autarquias, como aconteceu com as tomadas de posição, quer de Setúbal, quer de Palmela, quer no Seixal, que manifestaram exatamente esta posição de se pronunciarem contra a PPP. E, portanto, quando se pronunciam contra a PPP, é essa tomada de posição que o Sr. Deputado deve ter em conta, e não aquela questão de trabalhar de uma forma conjunta para resolver os problemas das pessoas. E, finalmente, queria só retificar, não é verdade que a Fairtax esteja nesse ranking das melhores empresas para trabalhar, que ainda agora estava aqui a verificar, e não é verdade aquilo que o Sr. Deputado está a dizer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Doutor Sousa.
É só uma questão, Sr. Presidente, para responder ao deputado Carlos Silva, é o seguinte. A integração modal, horária e tarifária não está plenamente conseguida hoje, porque aquilo que está apenas é o respeito e a aplicação do programa de apoio à redução tarifária nos comboios da Fairtax. Ponto. Não há mais nada. De resto, o próprio tarifário que a Fairtax continua a poder produzir, as suas assinaturas, etc., continuam a ser diferentes daquelas que acontecem com o resto da CP. A integração horária, por exemplo, não existe. Os comboios no eixo ferroviário Norte-Sul terminam a um horário diferente daqueles que terminam nas outras linhas suburbanas, quer de Cascais, quer de linha de Sintra, quer da Zambuja. Portanto, a integração modal só é possível ser feita quando todo o sistema de transportes responde a uma mesma autoridade metropolitana de transportes. E isso não está estabelecido, deputado Pinotes Batista, referiu que esse é um processo que está a ser, digamos, ainda trabalhado, e das duas uma, esse processo, não, se for trabalhado no sentido de homogeneizar todos estes aspectos a nível da área metropolitana de Lisboa, a indemnização compensatória que vai ser devida ou vai ser reclamada pela Fairtax não tem apenas a ver com o parte, tem a ver também com o resto do perfil de serviço público que eles vão ter que aplicar, seja homogéneo com o resto dos transportes na área metropolitana de Lisboa. E aí sim, Sr. Deputado Carlos Silva, o nível e o padrão das emissões compensatórias vai ser muito superior àquilo que existe para a CP. Para a CP, elas já estão definidas. E, portanto, quando, dois para amanhã, daqui a dois ou três anos, se a concessão continuar, nós compararmos a indemnização recebida para Fairtax com a CP, vai haver um grande fosso e um grande desequilíbrio entre ambas.
Senhores deputados, muito obrigado. Enviaremos para plenário e cada um tomará a decisão no voto que entender, que é assim sempre. Muito obrigado a todos. Está terminada a nossa reunião.